Algumas pessoas, o que elas pensam? Por exemplo, a pessoa pensa num lindo pôr do sol. Ela está na casa dela, chegou do trabalho, pegou um chá, sentou-se a uma poltrona, está descansando um pouco antes do jantar. E ela pensa num lindo pôr do sol. Para algumas pessoas, esse lindo pôr do sol está ligado às afetividades. Seja pelo contexto, seja pela história da pessoa, ou por um agendamento recente, ou mesmo por uma invenção, algo inédito. E então o pensamento faz relação com as emoções. A pessoa pode, com essas emoções, ter um sorriso, ela pode ter lágrimas e sorrisos e outras coisas. Para outras pessoas, uma mesma lembrança, um pensamento, não tem vinculações com a afetividade, tem vinculações, por exemplo, com a racionalidade. Então, este pensamento que a pessoa teve fará com que ela produza cálculos, elementos causais, métricas e outras coisas. Uma terceira pessoa, tendo os mesmos pensamentos, poderá, por exemplo, no caso dela, isso varia conforme a historicidade, conforme o que se passa no momento e uma série de outros fatores, pode estar ter uma vinculação disso com suas buscas. Então, esse pensamento do pôr do sol propicia a ideia de ir à vontade, um elemento volitivo, de ir para a praia no final de semana. São muitas outras os elementos. Às vezes, um pensamento está ligado aos dados sensoriais da pessoa, produzindo reações desde proprioceptivas até estados complexos importantes na vida dessa pessoa. No nosso trabalho de hoje, vamos aprofundar alguns destes elementos. E para isso, vamos trabalhar três obras. Veremos a obra de Alexei Tolstói, O Castelo. O Alexei Tolstói era parente do grande escritor russo, Leon Tolstói, né? E o Alexei Tolstói tem um trabalho formidável. Esta obra que veremos hoje, O Castelo, é uma metáfora sobre governos, estados, épocas nos nossos dias. Também veremos português, um filme muito bonito, um filme inspirador. Um filme que privilegia a inteligência do espectador, convida a reflexões profundas, feito pela bailarina Carolina Rocha e pelo cineasta Hugo França. Eles trabalham desde a construção do enredo, Carolina, na fotografia, na música, o Hugo França trabalha na música. E ela é toda, essa obra toda é filmada na Ilha dos Açores. A Carolina Rocha é de lá, né? Da Ilha da Linda, dos lindos Açores, não é? E a obra é ambientada lá. A obra mostra o exercício do pensamento quando significativo para uma pessoa. Para algumas pessoas, o pensamento não tem força. A pessoa pode pensar coisas que são antagônicas aos caminhos que ela quer fazer, pode pensar elementos que destoam suas buscas, seus elementos mais íntimos. Uma pessoa de paz, uma pessoa de boa índole, segundo os preceitos da nossa época, às vezes tem pensamentos violentos e, para ela, isso não altera qualquer coisa no rumo da historicidade dela. Para outras pessoas, não é assim. Para algumas pessoas, o pensamento tem consequências imediatas, por vezes. O que a pessoa pensa, por vezes, faz modificações profundas na alma, no, nos elementos de vida. Terceira obra que trabalharemos hoje é do poeta alemão Bertolt Brecht. Os poemas que ele escreveu. Aqui de uma fase apenas da vida dele, nós veremos de 1926 até 1933, uma fase difícil na vida do poeta e que transparece aqui. Para Bert, o pensamento tinha consequências profundas. Muito bem, vamos iniciar o nosso trabalho exatamente pelo nosso poeta, o querido poeta alemão Bertolt Brecht. Como teatrólogo, como escritor, como poeta, ele modulava o pensamento de acordo com a época e o contexto que ele vivia. Muito, muito, tudo muito próximo. Às vezes rimando, às vezes uma contrapartida, às vezes o pensamento ajustando, uma vez que para ele o pensamento era muito importante. E tinha alcances muito, muito concretos na vida e na historicidade dele. Observem, vou começar do momento avançado, quando ele fala sobre o nosso pensamento ligado aos nossos fatores epistemológicos. Lembrem, o Bert esteve exilado, ele padeceu muito, ele se referia ao regime nazista e propriamente a Hitler, ele chamava Hitler de o pintor. Ele, por conta de todos os problemas que ele viveu longe da pátria dele, tinha muita saudade. Ele convidava a pensar, a refletir sobre o mundo, que para ele é um trabalho tão concreto quanto levantar uma pedra, quanto semear um campo, quanto acariciar uma pessoa. Então, ele escreveu: aprenda o mais simples. Para aqueles cuja hora chegou, nunca é tarde demais. Aprenda, aprenda o ABC, não basta, mas aprenda, não desanime, comece. É preciso saber, você tem que assumir o comando. Aprenda, homem no asilo, aprenda, homem na prisão. Aprenda, mulher na cozinha. Aprenda, ancião, você tem que assumir o comando. Frequente a escola, você que não tem casa. Adquira conhecimento, você que sente frio. Você que tem fome, agarre o livro. É uma arma. Você tem que assumir o comando. Não se envergonhe de perguntar. Não se deixe convencer. Veja com seus olhos. O que não sabe por conta própria, este não sabe. Verifique a conta. É você que vai pagar. Ponha o dedo sobre cada item. Pergunte: o que é isso? Você tem que assumir o comando. Qual comando Brecht está propondo? É o comando de nossas vidas. É cada pessoa com reflexão, com ponderação, com sentimento. Refletir sobre a própria estrada, sua própria caminhada e pensar: é isso que eu quero para a minha vida? Posso modificá-la? Como? O que é possível fazer? De que forma? Ele não ignorava os problemas e convidava a pensar sobre os problemas. Pensar, para Brecht, era você erguer um muro de tijolos. Era você dar um presente a quem você ama. Era você perdoar. É você compreender. É você ir além. Nesse sentido, ele escreveu: aquele que se defende porque lhe tiram o ar ao lhe apertar a garganta, para este há um parágrafo que diz: ele agiu em legítima defesa. Mas o mesmo parágrafo não fala: quando vocês se defendem porque tiram de vocês o pão. E, no entanto, morre quem não come. E quem não come o suficiente morre lentamente. Durante os anos todos em que morre, não lhe é permitido se defender. O contexto disso, ele colocava dentro do período de exceção na Europa, da guerra e tudo o que ela acarretou. É disso, é uma resposta a isto. Uma resposta de convidar a conversação, de ir além do discurso pronto de todas as coisas. Para alguns, escrever, como fez Brecht, Colocar os elementos do pensamento desta forma não acarreta qualquer modificação. Para ele, era toda modificação. Era um novo modo de respirar e viver. Ao longo da historicidade de algumas pessoas, isso se verifica de muitas formas. Uma pessoa que tem seu pensamento muito atrelado a fatores sensoriais, é provável que antes, por exemplo, de um ato cirúrgico, imbuída das melhores premissas, de pensamentos de recuperação, de uma dor menor, de uma caminhada mais suave, é provável que, não havendo fatores que se contrapõem a isso, e isso tendo força na estruturação dessa pessoa, é provável que ela possa sim colher alguns frutos deste modo de pensar. Que também, no sentido inverso, se ela começar a dar vazão a dores e medos, pode também ter impactos de outra ordem. Mas isso não será para todos assim. Isso não será sempre assim. Isso dependerá de cada um e de acordo com como isso está associado para cada um de nós. Para algumas pessoas, o pensamento é tão material, ele é tão concreto, que quando algumas pessoas pensam em elementos que para elas são angustiantes, que causam medo, elas sofrem com uma concretude que talvez a própria concretude não tenha. Para algumas pessoas, isso funciona dessa forma. O que serve então como recomendação a prudência, o cuidado, o educar desse pensamento, para que converse com as demais instâncias da vida dessa pessoa, para que ela possa se direcionar de uma maneira mais adequada à caminhada dela. E para o Brecht, que viveu tantas agruras e faleceu no meio de dificuldades ainda muito grandes, para ele o pensamento poderia ajudar nas novas primaveras. Observe uma delas, A Primavera. Vou ler um trecho deste texto de Bertolt Brecht. Sob nova luz aparece a paisagem aos amantes na primavera. Numa grande altura são vistos os primeiros bandos de pássaros. O ar se torna cálido, os dias se tornam longos e os campos ficam claros por longo tempo. Desmedido é o crescimento das árvores e pastagens da primavera, incessantemente fecunda é a floresta e os prados e os jardins. A terra faz nascer o novo, sem medo. Um homem que, para o qual o pensamento tem força, e ao pensar isso, ainda associa um dado de semiose escrito, talvez até reforçando este peso que o pensamento traz para a alma dele. Pode ter quais consequências? Considerem com o que o pensamento conversa em cada alma humana. Para cada um isso é diferente. Alguns pensamentos conversam fortemente com as buscas existenciais, de tal maneira que uma pessoa, ao pensar em uma viagem que ela há muito tempo deseja fazer, isso ganha uma força tão grande que problemas, dificuldades e uma série de outros fatores parecem agora irrelevantes. Não quer dizer que ela vá conseguir viajar, talvez não possa. Mas estamos falando de predisposições, de encaminhamentos, que muitas vezes assim poderão se tornar, sim, possíveis. Não é? Muitas vezes sim. E é por isso que este autor, páginas depois, escreveu. Observem o quanto ele coloca o elemento, quase um dado sartreano, no sentido de não deixar escape. Acredite apenas no que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Também não acredite no que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Saiba também que não crer algo significa algo crer. Aquele que diz que não acredita em nada, já disse naquilo que acredita, não é? Neste nada completo. Ou seja, ele coloca quem o acompanha nesse elemento fundamental. Antes de trabalharmos o Alexei Tolstói, vou partilhar a tela com os senhores para vermos um trecho desta belíssima obra chamada Degrau a Grau. Um trocadilho muito bonito que faz jus ao que veremos. Uma obra muito sensível, uma obra para ser vista, revista. A interpretação, a Carolina Rocha que escreve e também dirige, tem participação na obra, essa bailarina da Ilha dos Açores, ela interpreta e uma interpretação notável. Vamos então acompanhar um trecho deste lindo trabalho inspirador, Degrau a Grau. Neste trabalho inspirador, notável, nós vemos as disposições das conversações entre pensamento e materialidade do mundo, conforme nós convencionamos socialmente na sociedade dos homens. Observem que pelo pensamento você pode muitas vezes ultrapassar, mergulhar em uma parede e estar diante de um lago. Colocar as mãos no lago e subitamente tocar as nuvens. E quando, ao tocar as nuvens, tentar apanhá-las, estará caminhando pelas estrelas e então, adormecido, acordar dentro da sua casa. Tudo isso o pensamento permite, algumas vezes. Com que o pensamento conversa? Se o pensamento está conversando com os elementos sensoriais, por vezes ele pode puxar muito, e os elementos sensoriais não conseguem acompanhar. Pode acontecer. Algumas pessoas pensam muito rapidamente, tantas coisas ao mesmo tempo, correndo. Se para essas pessoas o pensamento está fortemente atrelado às constituições sensoriais dela, talvez o corpo tente acompanhar. Utilizando o sistema endócrino, coloca na corrente sanguínea substâncias. Coração aumenta seu ritmo, a respiração se torna curta, há um descompasso entre vários sistemas, a pessoa fica ansiosa, fica com medo. O corpo não consegue acompanhar às vezes, outras vezes não. A pessoa tem pensamentos serenos, suaves, que para ela, por estar fortemente todo esse sistema atrelado à corporeidade nela, conforme a historicidade dela, conforme ela se constituiu, isso pode acalmar estados existenciais somáticos para essa pessoa. Ela pode respirar mais profundamente. O corpo pode sentir-se melhor, bem descansado. Para cada um, isso será de um jeito. Os cineastas nos mostram, neste filme que acabamos de ver, no trecho, degrau a grau, um elemento que desloca o pensamento, dizendo: olha, neste caso, podemos criar a própria metafísica, recriá-la, podemos constituir estatutos ontológicos, podemos fazer inúmeros desdobramentos, deslocamentos pontinianos e outras coisas. Portanto, cuidado, portanto, a prudência, a aprendizagem, não quer dizer o controle, quer dizer a aprendizagem, o bom gosto de um pensamento para aquilo que é condizente para aquela pessoa, segundo a trajetória dela, pessoa. Alguns chegarão mais perto de Deus, alguns compreenderão a alma, o amor, essa é a trajetória deles, mas outros desejarão outras coisas. Alguns não saberão o que querem, perdidos, desorientados. Mais uma razão para o estudo dos elementos profundos em torno do pensamento. Alexei Tolstói, na obra O Castelo, constrói uma metáfora que, dadas as concepções da época e os problemas políticos da época, poderiam ter acarretado grandes problemas a ele. Mas não foi o que aconteceu, e o autor, com esta obra, provavelmente mirava um futuro muito amplo, muito além de sua perspectiva regional, uma dessas pequenas crônicas, que ao falar de um ponto parece estar apanhando todo o universo. Ele escreveu: certa vez um homem voltava para casa com sua carroça cheia de potes de barro e acabou deixando cair um pote pelo caminho. Passou voando a mosquinha e disse: que pote mais belo! Parece até um castelo. Quem será que mora aqui? Ela viu que ninguém morava ali. Então foi logo entrando. Entrando no pote, ficou morando feliz e contente. Ora, vejam, senhores, o nosso castelo não passa de um pote, de um pequeno pote que caiu de uma carroça. O que faz desse pote um castelo? Passou voando um mosquito zumbidor e disse: que pote mais belo! Parece até um castelo. Quem será que mora aqui? E a mosquinha disse: e você, quem é? Eu sou um mosquito zumbidor. Ah, então venha morar comigo, tem bastante espaço aqui. E ficaram os dois morando juntos. Agora então já era um castelo, o pote. Mas o autor tem um problema, ele tem uma questão a nos propor. Essa questão vai surgir através da abrangência e da especificidade. Vamos ver para onde o Alexei Tolstói vai conduzir a obra. Passou correndo o ratinho Rock Rock e disse: mas que pote mais belo! Parece até um castelo. Quem será que mora aqui? A mosquinha disse: é que era ela. E o mosquito zumbidor também. E perguntaram: mas quem era ele, tão grande, tão maior que aqueles dois pequeninos? E ele, todo contente, feliz, sorridente, disse que era o ratinho Rock Rock. Eles disseram a ele: venha morar com a gente, tem muito espaço aqui. E ficaram morando os três juntos. No pote, os três cabelinhos dentro de um pequeno pote. Que pote é esse que parece um castelo, que pode abrigar tantos, proteger tantos? Esse pote é o Estado. Esse pote é o governo. Esse pote é uma época. Esse pote é o nosso próprio mundo. Esse pote é o pensamento em relação ao mundo. Vamos acompanhar para sabermos melhor o que o Alexei Tolstói nos dirá a propósito disso. Passou pulando a sapa caçapa e disse: Que pote mais belo, parece até um castelo. Quem será que mora aqui? Ah, e a mosquinha, o mosquito, o ratinho, todos disseram que moravam ali e perguntaram para a sapa quem ela era. Né? Observem que sempre surge a pergunta: quem é você? E cada um assume sua identidade, seu papel existencial. Ela responde, como todos os outros responderam, que ela era a sapa. Venha morar com a gente, temos espaço aqui. E ficaram morando os quatro juntos. O Alexei Tolstói coloca aqui num princípio no qual você identifica, através da identificação que o outro tem dele, das interseções, dos elementos amistosos, todos eles encontraram esse castelo, não foi? Que caiu de uma carroça e que ficou ali. A partir da partilha, parece que isso se torna maior, não menor. Tal qual alguém que ama. O amor, para algumas pessoas, torna o mundo melhor, torna a própria alma delas mais generosa e melhor. E então, isso expande. Para o Tolstói, isso ocorre diante da fraternidade, diante da partilha. O castelo não fica menor, o castelo fica maior. Façam uma alusão e uma comparação quando, por exemplo, você recebe filhos que você ama na sua casa. Sua casa às vezes é muito pequena, não é? Mas com seus filhos ela parece tão grande, tão cheia, tão maior, tão mais alegre. Tudo melhora. O sentido é mais ou menos este. Mas o Tolstói tinha também uma advertência para nós quanto a essa expansão toda. Então ele escreveu: Passou correndo uma lebre. Vejam, agora temos um animal muito maior do que qualquer outro, provavelmente maior que o próprio castelo. E disse: Que pote mais belo, até parece um castelo. Quem será que mora aqui? Aí todos se manifestaram: o mosquinho, o mosquito, o rato, a sapa, todos se manifestaram para a pequena lebre. E ela se identificou. Sempre a esse princípio. Ela disse: Eu sou a lebre, alegre, que saltita até mesmo na neve. Ora, venha morar com a gente, temos muito espaço aqui. E ficaram morando os cinco juntos. O Tolstói, então, cria agora um dilema. Um dilema que, desde as primeiras crônicas da gregas, greco-romanas, sob temas assim, causam problemas. De ordem da ambientação, da ordem dos costumes, da ordem política, da ordem do indivíduo, entre outros. Ele coloca uma raposa que é um inimigo histórico da lebre, do ratinho, do sapo. Ele coloca uma raposa. Será que esse mesmo princípio funcionará com uma raposa? Uma vez que a raposa se alimentará desses todos, talvez faminta, e a história acabará assim? Ou Tolstói tem uma outra proposição para nós? Passou correndo uma raposa e disse: Mas que pote mais belo, parece até um castelo, quem será que mora aqui? Todos se pronunciaram: Mosquinha, mosquito, rato, a sapa. A lebre também se manifestou. A lebre apresentou-se diante da raposa. E todos olharam para ela e perguntaram: E quem é você? Eles não sabiam que era uma raposa? Sim, eles sabiam. Qual o sentido desta quem é você? sentido é que este que chega deve ele anunciar quem é, não aquele que está ali, com seus juízos apriorísticos, com suas questões já prontas. Aquele que chega, e que chega indagando sobre tudo o que há ali, é esse que deve se apresentar. É com a apresentação dele que vem o convite, sempre assim. E ela então diz a eles quem ela é. Qual é o papel existencial que ela vai assumir? Ela mentirá para eles para poder ficar ali? Não. Ela diz com todas as letras que é a raposa matreira. Ela se apresenta assim. E, fiéis ao que Tolstói propõe, de que se formos fraternos, amorosos, se tivermos lugar na nossa alma, no nosso coração para acolher, e de maneira indubitável ele coloca o nosso castelo. Lembrem que o significado para um europeu, para castelo, é muito diferente de como damos aqui no Brasil, né? Castelo inclui, além de um lugar de morada, um lugar de proteção, toda a tradição medieval, histórica que envolve. Então, a raposa diz que ela é matreira e o que eles fazem, confiando que se formos fraternos, amorosos, solidários entre nós, independente de esquerda, direita, capitalismo, socialismo, muito além destas disposições, não haverá porquê fazermos mal uns aos outros. Será uma ideia falaciosa de Tolstói, uma vez que ele viveu numa época que os próprios acontecimentos ditaram situações muito diferentes dessa? Ou seria uma resposta a esses acontecimentos? Então, eles disseram à raposa: venha morar com a gente. Tem espaço aqui. E ficaram morando, os seis juntos. Algo realmente muito curioso. Pois em seguida chega alguém que, para a própria raposa, seria um perigo extremo, que é o lobo. Né? O lobo estava passeando pelo bosque, vê toda essa agitação. E reproduz o mesmo processo. E ficaram morando os sete juntos, acrescenta Tolstói, com muita pontuação no que ele diz, na mais perfeita paz. Mas, ao final da história, o autor nos coloca um dilema, mostrando que os nossos problemas existenciais e o mundo, conforme o construímos, pede outras disposições para além destas. Apenas isso, segundo Tolstói, não resolverá as nossas questões. Será preciso mais. E ele mostra isso de uma maneira muito problemática, porque aparece um urso nessa história. E o urso, gigantesco, a imagem do urso perto do potezinho. O pote é muito pequenino para o urso, mas muito pequenino. Não cabe, mal cabe uma orelha desse urso no potezinho. E o urso bateu a porta, dizendo as mesmas falas: é muito bonito o pote, que parece um castelo, e todo mundo o acolheu, recebeu, e perguntaram a ele quem ele era. E o urso diz que ele não apenas é o urso, mas que ele será o protetor daquela casa toda, para todos eles. E o que acontece é que o urso, gigantesco, senta sobre o pote, e o pote se espatifa imediatamente para tudo que é lado, quebra de todas as maneiras. E claro que todos os bichinhos, antes, quando viram que ele ia sentar, saíram correndo dali, para cada um para um lado, e se salvaram, mas não sobra nada do castelo. Não sobra nada do pote. Uma história muito problemática que o Alexei Tolstói colocou para o próprio regime que ele defendia, deve ter causado uma série de questões aí. E Não deve ter sido um momento agradável na trajetória do autor. No entanto, o que ele está nos colocando, muito além de uma crítica política, esquerda, direita, bom e mau, é que o nosso coração em fraternidade, em disposição amorosa para com os outros, o acolhimento, isso é uma parte do que nós temos que resolver. Mas há outras partes que pedem a nossa atenção. Uma vez que a multiplicidade, que os problemas, a complexidade vão muito longe, precisamos ouvir e entender outras coisas e trabalhar com elas. Ou o nosso pensamento, sozinho, achando que poderemos colocar tudo dentro de um pequeno pote, poderá colocar em perigo a nossa existência. Portanto, precisamos conversar. Conversar com o quê? Ele não diz no livro. Ele só coloca o problema. Para alguns, conversar com a espiritualidade. Para outros, conversar com a afetividade. Para outros, o pensamento, conversar com o conhecimento. Conversar com a sociedade, conforme a trajetória de cada um. Separei, quanto a isso, um lindo poema do Brecht, muito bonito, que quando lia O Castelo, logo me ocorreu esse poema e vou partilhar com vocês. Soube que em Nova York, escreve Tolstói, o Brecht, na esquina da rua 26 com a Broadway, todas as noites do inverno há um homem que arranja abrigo noturno para os que ali não têm teto, fazendo pedidos aos passantes. O mundo não vai mudar com isso. As relações entre os homens não vão melhorar com isso. A era da exploração não vai durar menos, mas alguns homens têm um abrigo noturno. Para uma noite, o vento é mantido longe deles. A neve que cairia sobre eles vai cair na calçada. Não ponha de lado o livro, você que me lê. Alguns homens têm um abrigo noturno. Por uma noite, o vento é mantido longe deles. A neve que cairia sobre eles cairá na calçada. Mas o mundo não vai mudar com isso. As relações entre os homens não vão mudar. Nem o que explora não vai durar menos. Bom, mas então, para que isso? Ora, para que isso? Isso é toda a diferença. É com essa amorosidade, é com essa compreensão, com essa partilha, dentro dos sistemas capitalistas, dentro dos sistemas socialistas, dentro dos outros sistemas. É com essa opção. Que ainda que não mudemos tudo, vamos conseguir melhorar muitas das coisas e não sabemos o alcance que poderão ter. Ah, é por isso que, entre todas as coisas, o autor esparrama o pensamento e agradece a tudo o que envolve essa caminhada. Veja um exemplo. O camponês cuida do seu campo. Trata bem do seu gado, paga seus impostos, faz filhos para poupar trabalhadores e depende do preço do leite. Os da cidade falam do amor à terra, da saudável linhagem camponesa e que o camponês é o alicerce da nação. Vou partilhar a tela com vocês para vermos o trecho final desta linda obra, inspiradora obra, Degrau a Grau, da Carolina Rocha e do Hugo França.